Bom dia, senhoras e senhores. Segunda-feira, o dia é 14 de dezembro de 2020. Estamos começando mais um Bom Dia DG aí para você que tá no trabalho, tá indo para academia, tá, sei lá,
Dormindo
dormindo
ainda.
ainda sem fazer nada, mas mesmo assim deixou de sintonizado eu tô no Geek na Twitch para dar um view. Isso pode também. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando. O programa de hoje está super, hiper, mega forrado de notícias exclusivas, o que é uma mentira. Mas a gente fez um apanhado de notícias aí interessantes e algumas até problemáticas. Depois que eu falo das notícias em si, vamos começar, é óbvio, é lógico. Ah, é, não falei meu nome, eu sou o Gotikos.
Ai, eu sou Sati. Bom dia pra
Pra quem é
vocês.
novo, isso é um tapa na cara, né? Pra quem chega novo assim no canal, ou tá, o cara tá percorrendo lá a Twitch, e aí de repente
Descobre a gente,
descobre a
nem
gente e
sabe
fala:
quem é a
quem é esse
gente.
cara? Não fala preso, fala. Você não conhece a gente, o problema é seu. Entendeu? Deveria conhecer. Esse é o programa matutino mais importante da nação brasileira.
É
Deveria nos
verdade.
conhecer. Falei meu nome e falei, e a Sadi falou dela, foi favor que nós fizemos para você ficar antenado, tá bom?
Vamos para o nosso patrocinador fictício, Fazenda Samambaia. Porque a gente.
Quê?
Fazenda Samambaia de uva passa, porque tá no Natal, é uva passa no arroz, no frango, no peru, no feijão, no suco, no refrigerante. Uva passa em todos os lugares.
Feijão, mano,
Uva
suco?
passa em todos os lugares, porque é Natal. Natal não pode ficar sem uva passa.
Fazendo o quê?
Samambaia. É samambaia. E tem escrito aqui, ó, uva passa escura. É isso
De
aí.
todas as suas tentativas frustradas de conseguir um patrocínio para esse programa, essa literalmente é a pior. Isso daí é a
É,
produção.
uva passa em todos os
Fazer
lugares.
propaganda de produção rural é extremamente sem necessidade, porque existe 5 bilhões de marcas.
Acontece que é o ramo que mais cresce no
Geralmente a galera
Brasil.
compra isso aí baseada no preço e flores.
Não, é o ramo que mais cresce no
Não!
Brasil. Eles já podem patrocinar o nosso
Qual
programa
sua
com
marca
eles.
preferida de morango? Qual sua marca preferida de uva
Não, aí eu
passa?
tô fazendo da Fazenda Samambaia. Compre
Né?
Fazenda Samambaia e coloque uva passa em todos os seus alimentos
Produtos agrícolas é
natalinos.
complicado no Brasil, ainda mais tem muito produtor. Como é que você vai fazer uma propaganda de uma marca? Não, há 50 anos produzindo o melhor morango do Brasil. Quatro caixas por R$ 10. Como assim? Como assim, mano?
Eu nunca tinha reparado nas marcas, né?
Não
E eu
é!
reparei hoje só pra falar que vai ter uma passa no Natal.
Cara, esse é o pior merchan de todos para você
Não, mas
conseguir um patrocínio. Jamais eles vão fazer
eu
isso.
descobri agora a marca, é sério. E tá escrito numa letra horrível. Ô, Fazenda Samambaia, troca aí a fonte porque é difícil descobrir o nome de vocês. É muito sério isso. Mas tudo bem, uva passa porque tá no Natal, a gente vai ter uva passa em todos os lugares.
Todo marketing de fazendeiro é baseado em casa da vovó do interior.
Não, casa da vovó, casa dos streamers da manhã. Pronto, vamos mudar essa concepção aí de casa da vovó, de Natal, aquela coisa bonitinha. É casa dos streamers,
Já
pronto.
pensou? Melancia.
É, melancia, nunca vi.
Marca de melancia.
A melancia tem
Top. Não,
marca?
imagina você fazer um vídeo. Top 10 melancias. Cara!
Nossa,
É!
é
Esse é o
mesmo,
pior merchan.
melancia
Cara,
tem.
todos os seus merchan fictícios é um fracasso, mas esse é o pior de todos, sabe?
Fazenda Samambaia. Troque a fonte, por favor, porque eu levei uns 10 minutos para conseguir ler o seu nome. Mas é uva passa no Natal, porque a gente está no Natal, então não é Natal se não tiver uva passa.
Bom, falando de coisas que são impossíveis, é impossível começar o Top Trends do Twitter sem K-pop. Exatamente.
K-pop!
Em
Estamos
primeiro
num dia
lugar aqui o K-pop.
normal.
Em segundo lugar nós temos K-pop. Em terceiro lugar, nossa, que bonitinho. É a primeira vez que não tem sangue, ódio e K-pop só. O Twitter tá desejando bom dia nos Top Trends. Eu vou clicar. Deve ter alguma pegadinha.
Tem alguma pegadinha?
Tem, já estão aqui numa zoeira desgraçada.
Mas é bom
Já
dia,
tem
gente.
casos de pessoas que já desapareceram, enfim. A hashtag é bom dia, mas se você clica nela não é tão bom assim. Enfim. É, conta... Mas, tem um cara enfim, pelado é aqui, ó, com a bunda pra fora.
Não, não fala disso, não. Aparece o cara do Rammstein. Não parece o cantor lá? Parece, ó.
É, uma versão mais
uma promíscua. Versão mais ruim, mas tem um pé. Passou um pé, gente.
Passou um pé.
Não, tem comida, tem um
homem,
tudo.
Tem um homem pelado, tem alguns peitos também. É um bom dia sexual, assassino, enfim. Twitter é...
É complicado.
É complexo. Bom, e é claro, é óbvio, é lógico que eu estou na minha sabatina de hateamento sobre Cyberpunk 2077. Já fiz vídeo, já fiz uma live ao vivo. E é claro, é lógico que eu vou aproveitar o momento pra falar mal também de Cyberpunk 2077 no Bom Dia DG.
Você sabe que eles estão pedindo desculpa, né?
Eles estão pedindo desculpa?
Estão pedindo desculpa. É, eles pediram desculpa, nossa, aquela notinha lá de fundinho amarelo,
ah,
sabe?
Todo mundo já tá acostumado com aquilo. Aquela, sabe as notas de adiamento? Virou nota de desculpa.
Então, eles pediram desculpa pra galera de PlayStation 4 e Xbox One base, né? Por não ter rodado gameplay. Mas eles falaram, assim, que tá tudo certo, tá, gente? Com o Cyberpunk não tem problema nenhum, é só com os base e que eles vão arrumar. Então fique tranquilo que Cyberpunk, aí a CD Projekt vai estar se empenhando em arrumar o seu jogo.
Na nota, mais uma vez, a CD Projekt Red está tentando aí controlar o dano, exatamente. Ela vincula única e exclusivamente que só existe problemas nos consoles base, que claro, é óbvio, lógico, foram os mais afetados. Informa também que deveríamos ter prestado atenção e que eles não saberiam que eles não sabiam que ia dar tanto problema assim no consoles. Como assim eles não sabiam? As únicas pessoas do mundo que sabia antes era eles. Né?
Sabia,
não?
Sabia.
E ele disse na nota publicada no Twitter. O desenvolvedor disse que espera consertar... Ó, lembre-se da minha live no sábado, que eu falei que essa novela vai durar patches e patches e provavelmente eles nem consertem 100% o jogo? O desenvolvedor, a CD Projekt Red, disse que espera consertar os problemas mais proeminentes com uma série de patches a serem lançados, vamos colocar no plural, nos próximos meses. Caracterizando que eles sabiam que eles já têm um time para corrigir toda essa porcariada e que provavelmente nunca fique bom de verdade. Cyberpunk 2077, exatamente. Próximos meses é o tempo de conserto do jogo, tamanho bug que é Cyberpunk 2077. Bom, se fosse exclusivamente um problema derivado só dos consoles básicos, não, talvez não demoraria tanto do que meses, né?
Bom, você que comprou o Cyberpunk,
eles estão falando que você pode devolver.
Você pode devolver tranquilamente.
Como
tá?
Se você não soubesse disso.
Isso, você pode devolver se você está insatisfeito com o jogo. Então, se você comprou Cyberpunk, você se sentiu por acaso decepcionado, devolva o jogo e fique com o pedido de desculpas dele na notinha com fundinho amarelo. E é isso, desculpas, gente. A gente enganou o mundo todo, nós enganamos todos os investidores, todo o público, desculpa. Mas lançamos o jogo e agora nós estamos inventando aí,
não,
falando, nos comparando com
Crysis.
Com,
né?
Crysis,
não tem nada,
né,
a ver. Crysis não bugava, era tecnologia nova mesmo.
É, então.
Eles continuam insistindo tanto em decisões erradas que a própria nota, ó, ele informa que deu a versão de PC para o jogo para a maioria dos analistas. Aparentemente não forneceu versões de console. Aparentemente, ele não forneceu. E a galera também que fez review nem correu atrás. Dane-se. Vamos fazer do PC e já era. O que significa que esses problemas de desempenho só receberam atenção generalizada após o lançamento do jogo. Mentira de novo, porque os problemas de desempenho também acontecem no PC. Nessa daí, a CD Projekt Red está tentando controlar o dano e também aí tirar um pouco da culpa dos seus apoiadores, os reviews de todos os veículos de mídia. Alguns ainda comparando com Crysis, sendo que não faz sentido algum o jogo.
Detalhe, ó, que... Ó, tem
peraí,
gente...
calma. Antes de eu continuar... Em uma ligação aos investidores no mês passado, o CEO adjunto da CD Projekt Red, Aidan Kaczynski, disse que o jogo funciona surpreendentemente bem, com ênfase, e por isso os investidores teve uma queda tão alta. A empresa realmente não só enganou os players, mas também deliberadamente enganou seus acionistas e investidores. E ele falou, surpreendentemente bem no hardware básico da última geração.
E detalhe que tem gente que comprou as novas RTX que estão relatando problemas. Mas tá tudo bem ainda, né? Tá tudo bem. Cyberpunk, aparentemente, só tá com problema nos consoles base, olha só.
Não, só tá nos consoles base.
Vamos fechar o olho, a gente paga a galera pra falar bem,
a
é
CD
isso.
Projekt... Não, o que que virou o escudo da mídia. Falar que, não, a gente tava só com PC e no PC tá bom. É mentira, viu, gente? Quem não tem PC aí, PC também tá cagadinho, sim. Foi todo mundo aqui, caiu no hype. A mídia caiu no hype, caiu na mentira da CD Projekt Red. Então a mídia aí que tome de lição, depois analise melhor esses jogos. E a CD Projekt Red tá tentando se virar nos 30 aí. Perdeu o acionista, tá tendo devolução pra caramba. Cyberpunk entrou pro hall da fama de o fiasco. E provavelmente vai entrar na história em matérias futuras como o maior golpe de games já visto. Porque literalmente a CD Projekt Red fez um golpe e continua fazendo, né?
Bom, então já enfim. Que você que comprou Cyberpunk tá triste porque esse ano foi um verdadeiro fiasco.
Cara,
do jogo.
Devolve. É meses pra consertar
você
aquilo.
Você pode jogar todas as suas mágoas, todas as suas lamentações em Uva Passa, Fazenda Samambaia.
Você já experimentou? Porque senão você tá que nem a CD Projekt Red,
tá
fazendo propaganda.
Aqui, ó.
Você já comeu?
Você acha que não?
É boa mesmo?
Passa.
Ah, olha aqui, ó, CD Projekt. Parece que o lacre foi arrancado
aqui,
agora.
Ó, já tá comida aqui, ó. Eu já comi, gente.
Deixa eu ver.
Aqui, ó, tá comida.
Deixa eu ver a versão de console,
se
tá boa.
Comi. Você acha que não? Eu amo uva passa. Eu coloco uva passa até no leite, se puder.
É gostosinho, hein?
É gostoso.
É gostosinho, hein?
Ó, vocês estão falando que... A galera já deve estar se falando, né? Nossa, uva passa, Natal marrom. O Gotti também gosta, viu, gente? A gente
eu como
aqui,
uva passa.
Aqui a gente é adepto a uva passa, menos o nosso filho que
agora
come.
Acontece o seguinte. Isso foi... Aqui, ó. Aprende com a gente. Eu tenho certeza que... Todo mundo do estúdio CD Projekt Red tá assistindo a gente agora. Aprenda com a gente. É. A propaganda do negócio tem que testar antes, viu? A uva passa
uva
é boa.
Uva passa, Fazenda Samambaia. Coloque uva passa em tudo. Todas as comidas do seu Natal. No café da manhã, no café da tarde, no almoço, na janta. Natal tem que ter uva passa, senão não é Natal.
Tá, já começou triste com esse negócio do Cyberpunk aí.
Vai,
eu tô cansado já.
Vai,
é a última vez, eu juro. É a última vez que eu falo de Cyberpunk.
Mentira, gente. Ele vai falar mais.
Aí, eu não vou parar disso até o final do ano. Eu vou lembrar
até
todo
o dia.
Todo dia eu vou lembrar as pessoas que compraram, que elas foram enganadas e muitas delas não queriam assumir isso. Isso daí vai virar o marco aqui pro Detroit Week. Toco aqui ou toco aí?
Eu não sei, eu sei que a uva passa,
tá
a galera
perdida.
Poderia, tipo assim, jogar comendo uva passa pra não ficar triste.
Tchau. Essa notícia é pra você que, apesar de já ter passado aí dos 30 anos, muitos até chegaram já nos 40, já até passaram dos 40 e não quer assumir. Que você realmente passou. Você continua com aquelas desculpas mentais de o importante é o espírito jovem, eu tô bem ainda, estou correndo 500 km. Nenhum garoto faz o que eu faço. E você tá se iludindo em todo esse contexto que já aconteceu com seu pai, com seu avô, com seu tataravô. Saiba que um dos primeiros mouses da história será leiloado. E você estava vivo quando ele foi criado.
Ai, gente... Eu não tava viva.
Muitos estavam vivos, eu também não
tava
viva.
Eu não tava viva.
Eu também não tava vivo, não.
Esse daqui ainda sou jovem.
Esse daqui agora, ó. Agora vai, quando eu vou falar a data do mouse, vários aí vão voltar. Então eu tô bem ainda.
Em nome de... Peraí. Se você nasceu lá nos anos 80, você não está bem, tá? É só uma dica.
Em 9 de dezembro de 1968, isso é pra quem tá na casa dos 50, já passou. O Douglas Elgebert e 17 outros pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Stanford fizeram a demonstração de 90 minutos de várias tecnologias inovadoras. Quem assistiu a apresentação teve um gostinho do futuro, que chegaria décadas depois. Uma delas era uma interface de computador cuja navegação era feita usando o mouse, um dispositivo que Elgebert inventou e patenteou. Agora, um de seus mouses originais de 3 botões está sendo leiloado. Realmente é futurista. Ele não só criou um mouse, mas já criou um mouse com 3 botões. Basicamente, o conceito de mouse aqui se aplica muito bem. Cara, parece uma... já...
Só que embaixo, em vez de ter aquela bolotinha que a gente bem conhece...
Tinha dois rolamentos.
Ele tinha um rolamento na parte de cima e um na lateral.
Ele era um mouse pra frente, esquerda e direita. Ele só ia reto, esquerda e direita. Ele não fazia as diagonais. Ele tinha essas funções limitadas. Pra quem tá ouvindo a gente no podcast, tá assistindo também pela Twitch e quer imaginar como é esse mouse, imagine uma máquina de escrever pequenininha com apenas três botões em cima. São exatamente o formato dos três botões desse mouse. Arredondados como aquelas máquinas de escrever antigas.
Ó, pra você apertar eram três bolotinhas marrom e o mouse em si era branco.
Ele era branco, bem mais alto... E devia ser gigantesco aqui as extensões dele. No entanto, aí serviu como protótipo para a ferramenta mais usada da humanidade.
O mouse é uma coisa essencial. Né?
Exatamente. A matéria também diz que o projeto não foi para frente porque Douglas esqueceu de colocar RGB.
Não, droga!
Se tinha.
Se tivesse colocado RGB...
Esse era um problema dos inventores antigos, dos inventores da década de 60, 70 e até mesmo da década de 80. Eles não eram visionários. Eles só se preocupavam com invenções para fazer as coisas funcionar. Vamos facilitar, automatizar.
Não.
E esqueciam completamente do RGB. Essa versão retrô aqui com o RGB conectado à Aura Sync ia vender milhões. Então a falha do projeto foi a ausência total de RGB. A gente já vê claramente isso. Esses três botões aqui no estilo de máquina de escrever RGB, ó. Inclusive são três botões, o que faz com que seja um vermelho, um azul e um verde. Red, green, blue.
É verdade.
Blue. Aí, viu?
Devia ser RGB. Se piscasse, já ia ser melhor. Mas como não piscou, a gente já viu que porque falhou, né? Naquela época, as pessoas não tinham visão do lance de tudo piscar, de tudo ser colorido. E que aumenta a sua jogabilidade, a sua navegação na internet... A sua performance no computador, se não piscar, não funciona. A gente joga fora.
A título de curiosidade, para quem conhece o mouse como uma invenção da Xerox, e essa notícia acabou de questionar os seus conhecimentos, os pesquisadores e inventores da Xerox foram baseados nesse mouse que está no museu. E a Xerox foi a primeira a ter a ideia de colocar a famosa bolinha.
Bolinha.
Tinha uma bolinha aí, se você
tem... Que a gente tinha que lavar, né?
Se você tem 20 aninhos, se você tem até 20 aninhos e está assistindo esse vídeo, saiba que os mouses tinham uma bola aqui embaixo que você passava e ela acumulava todo pó e lixo que você tinha.
Era mó difícil, você tinha que arrancar aquela bola, aí você tinha que lavar a bola, aí você tinha que passar álcool lá dentro onde a bola ficava, e às vezes enfiava alguma coisa que encasquetava a bola lá dentro.
Os rolamentos internos que a bola era conectada, eles ficavam cheios de sujeira também.
Então, você tinha que limpar com alquinho lá e tal.
Uma das coisas que não fez o mouse com bolinha aí pra frente foi exatamente a ausência de RGB na bolinha.
Exato, se tivesse luzinha lá piscando, a coisa já era diferente. Pode ver que esses novos têm luzinha piscando embaixo e sem contar que muitos...
Provando que em mais de 40 anos de evolução computacional para o consumidor final, para PCs domésticos e todo tipo de evolução técnica que nós tivemos, nada se compara à última década RGB.
É verdade.
Nada se compara.
Nada se compara, gente.
Nível de tecnologia que nem mesmo Steven Spielberg, com De Volta para o Futuro, conseguiu prever. Caso contrário, ele teria colocado no tênis do Marty McFly o RGB. No skate, um RGB. E o DeLorean, com certeza absoluta, internamente, teria RGBs e LEDs RGBs embaixo.
Certeza que o negócio ia ser... O futuro ia ser bem melhor se eles já tivessem colocado tudo piscando naquela
época. Exatamente.
Se os anos 80 fosse assim, seria tudo melhor.
Então, vale a dica pra você que é um gênio aí, ainda não provou ao mundo da sua capacidade. A primeira base da sua invenção consiste em RGB. Depois você cria o resto.
Antes de você criar qualquer coisa, pense... No RGB. Depois você cria e coloca umas funções nele, bem louca, tal. Mas o importante é ele piscar.
Foca no RGB.
Foca no piscar. tem que piscar. Se não piscar, não vai pra frente, a gente já sabe disso.
Vai.
Em ir pra frente, o Twitter comprou uma startup que permite que você saia virtualmente com os seus amigos. Basicamente, é você pegar...
Que?
É bem ruim, né, matéria? É bem ruim. Então, basicamente, é você catar, fazer uma sala virtual com seus amigos e você pode capturar sua tela para os seus amigos verem o que você está fazendo.
É, o Twitter, é isso. O Twitter tá... Você já mandou uma proposta pro Twitter lá, para ver se ele quer dar dinheiro pra gente?
Então,
ele tá comprando coisa que já existe, fala assim, a gente tem um...
Já existe.
Vamos isso, mandar pro Twitter que eles vão cair. Fala assim, ó, a gente tem programas exclusivos, a gente descobriu que dá pra fazer streamer e nós criamos um canal no YouTube e na Twitch. E, cara, você não vai notar que inovador. A gente também tá no podcast. Podcast é aquele bagulho que as pessoas ouvem.
Tipo
né?
Rádio, né?
Então, a gente só precisa que você compre a gente por $1 bilhão.
Então,
é sério mesmo essa invenção? Mas não tem nada além disso?
Não, eles compraram a startup aqui. Que
pra fazer o Google Meet.
É, pra você trocar uma ideia com a sua galera. Você junta seus amiguinhos lá, você compartilha a tua tela. Você vai fazer um encontro virtual.
Na verdade, isso aí tá cheirando, não é inovação. Ele tá cheirando a recursos pra vir pro Twitter, né? Porque apesar disso aí já ser amplamente...
Já sei. Já que o Facebook tá mal das pernas, o Twitter já tá tentando...
É lógico, é concorrência.
Eu vou pegar todos
os... O Twitter caiu bastante na época que o Facebook foi a época áurea do Facebook, né? Foi a época, tipo assim, foi os 20 anos, né? Pessoa com 20 anos vai dominar o mundo. Foi os 20 anos do Facebook. Agora ele tá ruim das pernas, sendo caçado por todo mundo. Até alienígena quer bloquear o Facebook, né?
Ah, é verdade. O mundo odeia Facebook.
O mundo
agora
odeia o Facebook.
Vamos falar a verdade que ninguém gosta
e
mais do
Facebook. E as redes sociais provavelmente devem estar correndo atrás. Provavelmente isso daí é porque é mais fácil comprar algo pronto do que construir do zero para implementar dentro da rede. Eles compraram para implementar dentro do Twitter, mas eu queria saber como isso iria acontecer dentro do Twitter. O Twitter que geralmente sai muita treta.
Ah, então, mas pode ser público.
Então!
A conversa pode ser privadinho, tipo então, você e a sua galerinha, mas também pode ser público.
Ele vai fazer um meeting.
Aí você imagina a treta que isso vai dar. Que, Twitter é aquele local onde você entra... Numa boa, seu dia começou super bem. Você entrou no Twitter, você sai de lá chorando, desesperado, em pânico e conhecendo K-pop. É isso que é o Twitter, entendeu? Agora, imagina a galera ao vivo. Vai ter várias pessoas ao vivo, da qual você vai entrar mais em pânico ainda. Porque além de você ler as notícias ruins e você ver as hashtags...
Mas a galera que vai ficar ao vivo é a galera que já fica ao vivo. Streamers, artistas...
Não, mas aí vai ser todo mundo. Imagina o resto da galera.
Não vai conseguir...
Vai, imagina o resto da galera.
Esse é o inferno.
Eles vão catar, vão colocar uma hashtag em alta e vão abrir uma live. O bagulho vai ferver, você vai ver. O negócio vai ser uma loucura. Twitter vai ser uma guerra.
Então, mas já dá pra abrir live?
Não, mas agora você vai poder conectar com as pessoas e compartilhar
mas
sua tela.
Mas eu conecto pelo Google Meet e abro a live.
Não!
Enfim, de qualquer
não
jeito...
Não é assim, agora é o
mesmo
Twitter.
Mesmo tentando salvar dentro o Twitter aí, falando que é uma estratégia e não sei o quê, a compra foi idiota, vamos falar a verdade.
Não sei se foi idiota, mas agora você pode chamar os seus amiguinhos.
Eu não gostei, não gostei principalmente que eu não fui consultado. Dica de passagem.
Ah, pronto. Peraí, vamos ver quem é o Gotcose dentro da corporação Twitter. Vamos ver quem que é
eu
o...
Não...
Eles nem sabem quem
eu
é
não
você.
Fui consultado nessa decisão, tô me sentindo traído, tá?
Sério, eles não sabem quem é você lá dentro, sério. Ah, mas talvez se eles colocassem RGB...
RGB.
Aí funcionaria melhor.
RGB.
Tipo, tudo piscando,
montar
né?
Uma rede social RGB.
Aí, vamos montar.
A gente monta uma rede social.
Ah, não, deve
ser. A rede social que mais brilha.
Ó, a gente já começa a colocar, tipo, cyberpunk. Não, não pode fazer esse tipo cyberpunk.
Aí a gente coloca, faz... assim, quando o cara abre, assim, ele faz o cadastro dele, explode um monte de cor, aí no fundinho toca. Blinkin', blinkin', little star.
Não, eu pensei que você ia tocar a musiquinha de cyberpunk.
Pra pegar o público, não, pra pegar o público nostálgico.
E daí, essa galera já vai tudo morrer, a gente daqui a pouco vai morrer de velhice?
Não, traz o público nostálgico, porque, assim, se você pega só jovem, a galera de hoje tá muito informatizada, né?
Uhum.
Muito. Você pega só jovem, eles concordam em muita coisa. É, o número de treta é pequeno. Uma rede social só funciona quando tem treta. Então, primeiro a gente tem que trazer os millennials, né? Que isso é a galera aí que até, tem até os 40 anos.
Ou seja, todo mundo que está nos
gente,
ouvindo...
A gente, que a gente se inclui aqui, ou seja, a galera
não,
da treta...
Não, peraí, você falou dos 40, eu não tenho, eu tenho 32
não,
anos.
Não, mas eu tô falando dos...
Eu não sou dessa,
eu tô
eu
falando,
ainda sou
é uma
jovem.
Faixa, é uma faixa
não,
de, peraí, de idade.
Não, peraí, gente, eu estou ainda na minha, entre aspas, adolescência, estou passando da idade adulta para a velhice.
Ou seja...
Quando eu chegar aos 40, eu começo
a
entrar na velhice.
A galera do final de 80 e início de 90, que é a galera mais treteira da internet, tá?
Ou seja, sim, nossa...
Todo mundo acha que é aquele... Não, porque os jovens, não sei o quê, essa geração de hoje... Quando você vê uma treta, você vê muita coisa, não se iluda. É que você não tem números de analytics. 99% daquelas tretas todas que saem em redes sociais são por pessoas entre 25 e 45 anos.
Ah, isso é verdade.
Entendeu? Não
isso
são jovens.
É
isso é um fato consumado.
Você que tem 30 anos, para de arranjar treta na internet.
Não, não para, porque senão vai entrar na nossa RGB.
Ai, verdade.
A rede que mais brilha.
Continue na treta e depois fique em espaço.
Olha que legal.
Olha
que legal. A gente vai ter um aplicativo no celular. E aí, quando alguém responder, ele fala assim: ah, eu te refuto, seu babaca. Lá na nossa. Porque tem o Twitter, tem o Facebook, né? Você posta, você twita, você RGBA. Quando você tomar uma RGBA.
Parece... Não,
é, então, não, é pra fazer associação promíscua mesmo, porque a rede social funciona assim. Não. Quando você toma uma RGBA, o seu celular começa a piscar, começa a entrar RGB.
Podia tocar a música do Cyberpunk.
Não. Blinkin, blinkin, little star.
Não combina. Não combina.
E a gente pode até fazer propaganda, chamar artista e falar, e você, já deu sua RGBada hoje?
Gente, é sério, isso ficou muito...
Cara, ia ser sucesso.
Você tá ligado que isso vai atrair um monte de coisas erradas, né?
Eu ia colocar a Anitta pra fazer propaganda.
Ou seja, começamos errado. Começamos muito errado.
Ia colocar a Anitta e trazer o Condzilla pra fazer parte
quem
da playlist
é
musical. Do funk. Bilhões de acessos.
Ah, o produtor de funk.
É.
Ah, tá, o Condzilla.
Bom, enquanto a gente desenvolve nossa rede social aqui, que deve sair mais rápido que o concerto dos bugs do Cyberpunk 2077, vamos continuar aqui. E pra você aí, de que se acha, né? Se você tava se achando com a idade, eu te mostrei um mouse que tem quase a sua idade, você se decepcionou e já tá indo pro museu. E se você acha que você tá com o seu Ryzen 3900X ou 5900X ou o seu i7 de décima geração, ou você já vai jogar fora ele e comprar o de décima primeira geração, e você tá se achando o cara mais floreroso do mundo porque você tem um processador de última geração pro seu desktop e ainda vai brigar com os amiguinhos se gabando disso até chegar alguém com um Threadripper gigantesco com 75 bilhões de core, saibam que vocês são todos iludidos, porque um overclocker faz um Celeron de 2006 atingir 8.3 GHz. É uma marca maior que um Ryzen já atingiu ou que um i7 décima geração já atingiu. O cara meteu 8.36.
Não, parou. Explica para os leigos. Isso significa o quê?
Isso significa que um processador com quase 20 anos de idade ultrapassou inúmeros de ciclos computacionais em overclock e resistiu a não explodir e queimar do que um Ryzen e do
não
que...
Não explodiu?
Não
então,
explodiu.
Então dá certo.
Se não explodiu
então,
é porque funciona, tá? Se não explodiu é porque funciona. Vamos colocar aqui, ó. Existe overclock... Desculpa. A brincadeira, deixa eu ver aqui, de acordo com o Texput, um usuário do hwbot.org, aliás, o hwbot, procurem lá, Gotcose, e veja, eu estou em, eu acho que é 100 e lá vai cacetada no Brasil, mas calma, com um i7-3770 sem o K, aquele que não faz overclock, eu fiz overclock, e sem nitrogênio, com air cooler. Eu tô, não acho que não é ideia, eu acho que eu tô em 50. Faz tempo que eu fiz esse overclock e eu entrei no HW Boot.
É mesmo?
Que bonitinho, né?
Que bonitinho. Que bonitinho, parabéns, né? Parabéns. Nossa, que legal.
É, isso é uma informação interessante.
Bonitinho, é. Parabéns.
Meu momento de glória, que ninguém sabe. Agora eu vou usar esse programa pra isso.
Ele insiste em falar isso.
Procurem lá, vai lá no HW Bot e procurem Gotcó. Você vai ver lá a marquinha.
Ah, que fofinho.
E 7... É 3770 sem o K, que não é para fazer overclock. Inclusive, a maquininha a qual vocês estão vendo aí, aqui do lado, é ela que é esse processador.
Ah, que bonitinho.
É, gente, o nosso servidor de stream, né? Que está em overclock.
Momentos únicos da vida de uma pessoa, da qual ela faz questão de ter essa única glória e ficar compartilhando loucamente.
O que me fez me sentir o máximo, mas vendo essa notícia que um cara meteu 8.36 GHz. Em um Celeron, eu começo a visualizar que o que eu fiz foi um idiotice, assim, de criança. Foi,
viu? Porque o cara era melhor.
Literalmente. É claro, é óbvio, é lógico que ele usou nitrogênio líquido para poder fazer a façanha, mas ela é digna de aplausos em pé. Para você, pra gente colocar isso numa perspectiva, o maior overclock do Core i9-10900K da décima geração tem um clock base de 3.7 e no boost 5.3. 10 núcleos e 20 threads, o maior de todo, ele chegou no máximo a 7.71 GHz.
Peraí, você tá falando muita coisa. Explica pra fora.
Ah, não dá pra fazer avaliação técnica. É o ciclo do processador, cara. É o
mas
ciclo.
Mas esse daí é o mesmo do outro?
Não.
Não, esse já é outro.
Você que não sabe. Eles sabem o que é um Core i9-10900K.
Eu não sei.
É a última geração da Intel. É o processador mais novo que tem da Intel, ele atinge no máximo 7.71. E quem não souber o que é clock, o que é... Vai no Detonando Geek no canal.
Ele conseguiu explicar.
Eu não vou ficar explicando isso 8 horas da manhã.
Você conseguiu explicar de uma forma da qual eu entendi. Então, ai, tá vendo? Você tem que explicar melhor pra galera.
Então, tipo, não tem que explicar, não tem que fazer um tutorial pra dar uma matéria. Se você... É que nem toda matéria. Se você não sabe qualquer parte dela, você vai procurar depois.
Você tá estressado.
Eu não tô estressado.
É 8h44 da manhã, você tá muito estressado.
Tá.
Você tomou café da manhã hoje?
Tomei. Não comi ainda. Então é isso, cara. Os caras chegaram a 8.36 GHz.
E agora
é um feito enorme.
Toda a glória que o Gostcos alcançou não vale de nada, porque o cara foi melhor que ele. Foi melhor que você e agora você deve estar se sentindo mal.
Exatamente.
Por isso.
Apesar de ser uma façanha, mas ela não está no recorde. Em 2014, funcionários da AMD conseguiram atingir 9.72 GHz com o FX8470 e entraram para o livro Guinness do recorde. Não, eles deviam entrar...
Records Guinness.
É, e nunca mais vai ser batido isso. Eles fizeram um FX em overclock chegar a 9.72 e não explodiram. Eles não usaram nitrogênio, eles fizeram isso no espaço, onde os graus Kelvins são muito frios, congela automático. Cara, não dá pra fazer. Eu queria... Ó, é que na época a internet, em 2014, a internet não era tão fervorosa assim. Hoje em dia eu queria ver provas disso. Como eles chegaram a 9 e não pegou fogo no prédio onde estava?
Ô, louco, pega fogo no prédio.
A gente tá falando do FX. Quem teve FX aí sabe o que eu tô falando. Ô, louco, meu, pegou fogo.
O FX tem uma péssima fama.
Pronto.
Tem uma fama.
E era isso. Esse é o overclock.
Então tá, vamos pra próxima notícia. Um pro player de Call of Duty Warzone foi banido por não fazer nada de errado.
Vixe, por quê?
Ele tem 6 anos de idade.
É, porque é contra a regra.
Então, só que aí que tá o problema. Nas regras do Call of Duty tá a partir dos 13 anos. Só que para menores de 13 anos, você precisa ter autorização dos seus pais pra você poder estar jogando e pra você se transformar em pro player, fazer vídeos e tudo mais, você tem que estar acompanhado de um maior de idade, o seu responsável. E todas as transmissões deste pro player de 6 anos, ele faz com o pai dele. O pai dele estava ali do lado dele. Só que, infelizmente, mesmo assim, o Call of Duty foi lá e cortou o pobrezinho. Deu uma dor, gente. Tem 6 aninhos de idade. Yeah. E aí ele tá...
Não, mas impressionante de tudo isso é a palavra pro player antes de falar a idade dele. 6 anos de idade.
6 anos. Ele é pro player já. Inclusive, ele ganha já dinheiro com isso, porque ele faz transmissões.
Ou ganhava.
Ele já estava participando de torneios online, com autorização do pai dele, da mãe, tudo certinho. Só que, infelizmente, o Call of Duty tirou ele.
É, porque é fora dos
tempos. E foi banido ao vivo. E ele chorou, tadinho. Que ele é muito nenê, né?
É, lógico, é criança.
Ele chorou, né? Ele tava numa partida. E quando apareceu a mensagem, ele ficou chocado, chamou o pai dele, e aí o pai dele falou que ele foi banido, e ele começou a chorar, e o pai acabou chorando junto, porque, sim, tadinho, são 6 aninhos, né? Deu muita dó.
Deu muita dó.
Mas aconteceu também com um rapaz no Brasil, um pro player de Fortnite, que tem 9 anos. Também aconteceu a mesma coisa, só que a conta dele foi restaurada, apesar dele não poder participar de campeonatos, por causa da idade. Mas ele teve sua conta que voltou tudo. Agora, o pessoal tá subindo até uma hashtag pro rapazinho de 6 anos aí poder voltar a jogar. Tadinho, deu muita dó. São 6 aninhos, né?
Essa situação é complicada.
É mesmo. Porque criança não vai entender isso, né? E aí fica complicado mesmo. Tadinho, deu uma dó dele. Eu achei uma judiação, tadinho. Imagina o nosso filho de 11 ser banido do TF2. Ele entra em pânico.
Ele desespera, a vida dele desaba.
Ele gasta todo o dinheirinho dele lá no jogo. Ele arranjou até uns esquemas lá pra conseguir matar mais, porque ele é sniper, né? Ele pega lá o sniper e fica lá no cantinho.
Esse negócio é complicado porque tem aquela questão, né, também da toxicidade e tudo mais com crianças. Mas as empresas, os desenvolvedores, deveriam criar ambientes também específicos para classificação,
poderia,
como qualquer outra. Se a gente está falando de pro player, a gente está falando de esportes. Olha como é engraçado, né? É como eu sempre estou trazendo ultimamente. Tá, é que está ficando, na verdade isso já existe há muito tempo, mas está ficando cada vez mais evidente o quanto essa indústria de games está se tornando aquela indústria podre, que só quer dinheiro.
Exatamente.
E mais nada. Se eles vendem uma ideia, mas eles nunca acreditam na própria ideia que eles vendem, né? Eles vendem as questões de esporte, não sei o quê. Cara, esportes, por exemplo, cara, tem lutas, artes marciais para crianças de 5, 6 anos de idade. Tem classificação, tem faixa etária olímpica para as crianças.
Deveria ter
enquadrar. Se a empresa está realmente interessada em criar e evoluir um esportes, está interessada em participar de torneios e agregar as pessoas a esse torneio, transformar um esporte virtual de verdade, as empresas deveriam ser responsáveis para criar faixa etárias.
É igual o rapazinho do Fortnite. Ele foi impedido de participar, mas por que foi impedido?
Então, a gente vê cada dia, cada
noite. Poderia ter, tipo assim, uma sala para menores de idade, um campeonato para menores de idade. Né?
A indústria de jogos, lógico, dentro dos aspectos normais, né? Tipo assim, não querendo ser tão ferro e fogo, mas ela se comporta com propaganda enganosa, igual a indústria de cigarro. Não é à toa que os dois têm viciados. Não, mas é verdade. É um comportamento igual. A empresa de cigarro pode colocar um cocô dentro do maço de cigarro que o cara vai consumir. É o que tem acontecido com a indústria de games. Isso aí também é outra prova disso. Porque não tá nos termos, vamos banir. Cara, peraí. Se você for analisar mais profundamente a situação, é um competidor. E como ela não permite a crianças a competir? Cadê a faixa etária das crianças, né?
Se não é pra eles competirem ou conversarem com maiores de idade, porque se enrola muita besteira, muita toxicidade, poderia colocar somente uma sala pra idade deles, né? Uma parte
coloca
só
competitivo,
eles.
Enfim. Eles têm que trabalhar com soluções pra isso. Porque é a indústria deles.
Sim.
Eles criaram todo esse conceito.
Foi.
Ninguém levantou assim e falou assim, tá, joga videogame, vamos criar o eSports.
É verdade.
Né?
É verdade,
eles criaram
verdade.
Todo esse conceito que vem lá. A primeira competição foi com o Atari, lá em Chicago.
Foi
a primeira competição. Desde lá, da década de 80 pra cá, existe esse conceito. A indústria foi aprimorando, foi criando. Depois teve torneios de Street Fighter, teve a própria Nintendo com Smash Bros. Enfim, é um conceito que vem sendo criado.
Não, o mais legal do Atari foi uma moça que ganhou, né?
Foi uma moça.
A moça que ganhou, nem ela tava acreditando que ela tinha ganhado com no jogo e ainda tinha ganhado alguma coisa com o jogo. Era aquela coisa tão novidade que ela não tava acreditando que ela tinha ganhado, né? Era uma coisa realmente muito nova.
Eu acho,
né,
que a pergunta é o quanto a indústria realmente tá fazendo alguma coisa pela indústria e não cada um por si próprio, né? A indústria de games tá pisando na bola. Mas A indústria de crimes em série, não.
Ah, gente, ficou pesado. Nossa. De novo. De novo, ficamos... Desculpa.
Não, né? É pesado.
Não, é pesado.
Não, é pesado.
Não.
Olha aqui, ó. Após 51 anos, sem solução, mensagem de assassino em série finalmente é decifrada. Eu não sei se alguém conhece, provavelmente conhece o Assassino do Zodíaco, já teve filmes, já teve documentários, tem livros sobre ele. Ele é o serial killer mais...
Eu tenho livro.
Depois de Jack Estripador, ele é o cara mais misterioso que existe.
Eu tenho livro. Eu tenho a história dele.
Então conta um pouco da história do serial killer.
Não, na verdade, ele nunca foi decifrado quem ele é, né? Ele é realmente uma incógnita, quem é... Tipo assim, tem suspeitas de quem ele seja, mas ninguém comprovou, pá, é esse cara, né? Ele mandava, ele fazia seus crimes e mandava cartas pro jornal se identificando como o assassino do Zodíaco.
Mas... E ele criou uma criptografia dele de símbolos, que é a base dessa matéria.
Eu ia chegar lá, mas eu tudo bem, não...
É que você fazer toda uma narrativa chata, as pessoas iam começar a dormir.
Você falou pra mim fazer.
Eu falo, mas é pra ser mais objetivo. Ah, tá, você começou a ler a sinopse do livro inteiro pra eles.
Ah, desculpa, gente. Mas vale a pena ver o Assassino do Zodíaco, bem legal.
Então.
Lê o livro dele.
Ele nunca foi pego e ele percorreu os Estados Unidos inteiro. Mandava cartas e muitas mensagens para o FBI, ou FBI.
FBI. É igual CSI.
E uma delas foi semana passada desvendado por 3 investigadores do FBI. Eles conseguiram desvendar a criptografia genial do... E é genial mesmo, porque 50 anos sem ninguém decifrar. Se os caras estão quebrando senha de criptomoeda até, imagina os caras não conseguirem fazer isso. Bom, enfim, conseguiram desvendar aqui. E a tradução é essa. Primeira mão aqui.
Todo mundo já... É a primeira mão.
Assassino do Zodíaco disse... Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não era eu no programa de TV. E ele achava que os caras iam decifrar na hora. Então ele falou na época do programa de TV que ninguém...
O cara já deve estar morto.
O que leva a uma coisa sobre mim. Eu não tenho medo da câmera... Da Câmara de Gás, porque ela me manda para o paraíso mais cedo. Porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. Enquanto o resto das pessoas não tem nada ao chegar ao paraíso. Por isso elas têm medo da morte. Eu não tenho medo porque eu sei que minha nova vida será boa no paraíso. Provando que realmente é uma pessoa extremamente transtornada e que infelizmente nunca foi presa, né?
E neste momento, aparentemente, o YouTube acabou de cair! Notícia de última hora!
Essa notícia é boa, porque toda vez que o YouTube cai, a gente tá na Twitch. Isso aumenta. Isso faz parecer com que...
Impressionante.
Isso faz parecer que o Detonando Geek esteja hackeando o YouTube pra aumentar o engajamento aqui.
Hacker Man, eu gosto.
Alguma coisa está errada. O YouTube tá
Gmail já era!
Gmail caiu também? Vamos ver, ó.
Gente, notícias de última hora. Será? Ih, caiu mesmo.
Erro 500. Sem resposta do servidor.
Gente.
Vamos ver o Drive. Você caiu tudo. Caiu a rede Google inteira. Quer ver? Drive. Google Drive, aplicativos do Google, Gmail, YouTube e qualquer...
Play Store, tudo
qualquer
caiu.
Coisa. Caiu o Android?
Ah, tô sem uma agulha. Tá falando aqui que caiu. Caiu.
Caiu. Parabéns aí a todos envolvidos no Google. 2020 não seria nada se o oráculo não fosse derrubado. Exatamente. O Google caiu em 2020. Bem, olha, e tornou a próxima notícia meio irrelevante, apesar de ser triste também.
Não,
que era
não.
Do youtuber lá, do Ei Nerd, que foi hackeado,
gente,
mas...
Gente, é verdade, tadinho. Nossa, eu não acompanho o trabalho dele, mas...
Mas provavelmente depois dessa queda até a gente foi hackeado. Então, se inscreve aí na...
Sim, gente, venha para a Twitch, porque aparentemente todos nós fomos hackeados.
Se você veio do YouTube, já se fica aqui na Twitch com a gente, se inscreva, porque talvez a gente tenha sido hackeado também. Porque o YouTube caiu. Agora, aliás, a rede Google inteira. Cara, é caótico isso. Deixa eu ver. Caótico. Mano, o mundo vai entrar em danger. Deixa eu ver. Não, o Google tá funcionando. O Google ainda tá funcionando.
Põe aí.
Vai, qual que é? Não, o Google tá funcionando. O Oráculo ainda tá funcionando. O Oráculo não caiu. A lei da verdade não caiu. Agora vamos ver aqui o YouTube se já tá voltando. Não,
tá voltando.
Tá YouTube... tudo morto. Vamos dar o detector pra gente ver se é mundial ou é só nós aqui?
Gente, que coisa, né? Notícias de última hora.
Down detector. Vamos ver. YouTube. YouTube tá queda em alta. Vamos lá. Ó, todos.
Nossa.
O top 5 aqui, ó, é Google Meet, o Google Gmail, Google Drive e o YouTube. Vamos colocar no YouTube aqui e ver se o problema é regional ou mundial. Vamos dar uma olhada aqui. Mundial!
Nossa.
Picos principalmente no norte do continente asiático, não, na Europa. Reino Unido tá completamente quase todo parado. Nós temos nos Estados Unidos alguns pontos que caiu. E o Brasil tá sendo afetado principalmente região Nordeste e Sudeste, segundo o Dow Detector aqui, que é das pessoas que reclamam. Mas isso aqui deve ser mais caótico do que tá mostrando aqui.
Nossa, gente, que horror, né?
Caiu! Sua dose diária de informação do YouTube caiu. E é por isso que você veio pra Twitch, que você tem que ficar aqui nas duas quedas que teve
nós
no YouTube,
estávamos
estávamos aqui firmes, fortes aqui na Twitch. Aproveitando para falar que se você for inscrito aí do nosso canal, você pode aí conquistar a bagatela do prêmio de R$500. Exatamente. Dia 25 de dezembro, nós vamos fazer pela Twitter, porque pelo YouTube ele cai, um sorteio e um dos inscritos aqui ou membros lá do canal do YouTube, se é que ele existe ainda, será sorteado. Então, torça para o YouTube não voltar até dia 25 de dezembro, porque as pessoas que estão lá de membro no YouTube não irão participar da promoção, né? A promoção é assim, do sorteio. Se o YouTube não voltar, não vai ter como pegar a lista dos caras.
Ah, é verdade, porque daí só dá pra ficar na Twitch, né? Então aí, ó, o pessoal da Twitch tem muito mais chances de ganhar.
Exatamente.
Que maldade. Agora vamos falar do infelizmente, gente, tem acontecido bastante. É, primeiro aconteceu com o Zangado e agora aconteceu com o Peter, do Ei Nerd. Eu não acompanho, de verdade, eu não acompanho os dois canais, mas se a pessoa, né, que é o Peter do Ei Nerd, tem 10 milhões...
O Peter do Ei Nerd, a relevância dele chega a ser maior. É Peter, né?
É, pra mim é Peter.
É Peter? É. A relevância dele chega a ser maior do que do Zangado, porque ele traz cultura pop em geral.
Sim.
HQs, filmes, animes. Ele traz cultura pop nerd em geral, né? Então, ele é um dos maiores canais aí, junto com até mesmo o Jovem Nerd e outros mais. Mais de 10 milhões de inscritos teve sua conta hackeada.
Então, é triste, né? Você ver, poxa, são 10 milhões de inscritos.
E foi justamente naquele negócio do vídeo que eu fiz sobre as questões das pessoas ficarem seguras. Ele deu uma nota aí falando como ele foi hackeado. Foi de uma maneira muito besta. Falha de segurança operacional. Não é. As pessoas acham que os hackers entram com códigos incríveis.
É tipo Matrix.
No computador delas e eles fazem o que quiserem. Você está conectado à internet, o hacker faz o que você quiser. Não é assim que funciona. Se você não for esse hacking convencional, existe esse hacking do Matrix, mas esse convencional que pega pessoas físicas, pessoas.
Peraí, deixa eu ler um comentário aqui muito bom. Radiante falou: o Stadia também caiu, mas ninguém liga. Desculpa te ter filho. É que eu tinha que ler essa mensagem, que é realmente muito boa.
Ninguém realmente liga pra isso. Mensagem desnecessária do dia. O Stadia caiu, mas
ninguém liga.
Ninguém se importa.
Aí continua falando.
Não, peraí. Vamos só continuar, que sem seja do Stadia. O Stadia tá tão com azar o Stadia do Google, mas ela tá tão azarado. Que o principal trunfo dele para esse final do ano e alavancar o stream do Stadia era quem? Cyberpunk 2077.
Era Cyberpunk,
ou seja...
Que pena, que
A gente
pena.
Não sabe se o Cyberpunk bugou pelo Stadia ou o Stadia bugou pelo Cyberpunk.
Ah,
Virou o caso Tostines. É fresquinho porque é crocante ou é crocante porque é fresquinho? Caso Tostines.
Caiu. Esteja. Caiu.
Então, voltando à parte das invasões, lá no vídeo eu explico que, cara, as pessoas estão sendo invadidas, é mais como se fosse, entendam isso como se fosse um golpe de rua. Vocês já viram várias pessoas que em centros de cidades, que nem São Paulo, na Praça da Sé, na Santa Efigênia, no centro de São Paulo, o coração histórico de São Paulo, é muito comum você ver o famoso cara da bolinha, né? Que você aposta...
O cara da bolinha!
Como é que funciona o golpe do cara da bolinha? Ele tem três tampinhas e uma bolinha. Ele tem uma agilidade manual e toda vez que ele faz a modificação, ele pega e enrosca a bolinha aqui no dedo dele. Às vezes ele joga até para baixo da manga, se ele tiver. Então ele é como se fosse um mágico. No entanto, o golpe não se baseia só nisso. Ele tem cúmplices que ficam e apostam com ele. Então ele faz o cúmplice ganhar uma, duas vezes. E encoraja as pessoas a ir lá e jogar também. E quando a pessoa joga, ela é vítima do ataque, porque a bolinha, ele tem agilidade de tirar dos seus olhos e nunca vai estar em nenhuma das tampinhas. Né? Isso acontece também com o hacking, né? Que é basicamente enviar alguma coisa e te estimular a clicar naquilo, ou a entrar naquilo, a navegar em um site não seguro, preencher um cadastro que não deve. Esse é um problema sério aí que as pessoas têm que começar a aprender comportamento. A internet está ficando cada vez mais populosa e não só de pessoas boas, né? A internet é uma extensão do mundo real, então se você sai na rua e tem perigo de sofrer um bandido vir te assaltar, acontecer alguma coisa, você não tá imune na internet, as pessoas acham que estão. Ele perdeu a conta aí, foi por causa do sobrinho dele, né? Que...
segundo o vídeo do Peter.
Peter.
Eu vou falar. Peter, tá bom, é muito mais bonito, que é tipo. Enfim, vou falar Peter então. Eu não sei o nome dele.
Tá bom.
Então, o Peter, ele. Segundo o vídeo dele, porque ele tem outros canais, né? E um dos canais dele, ele ainda tá com a conta. Ele subiu um vídeo, da qual ele relatou, falando que ele estava num churrasco, o sobrinho dele recebeu lá a notícia, que o sobrinho dele, aparentemente, trabalha com ele, falando sobre o Cyberpunk, e ele catou, o filho dele instalou na máquina do Peter, e aí aconteceu que era um vírus, só que o sobrinho dele não só deletou o... entre aspas, o Cyberpunk, né, o Cyberpunk Hack, como também deletou o antivírus, entregando as contas dele todas de bandeja. Só que aí que tá o problema, porque o Einerd não tinha apenas o Einerd, ele tinha outros canais e também tinha canais abaixo dele, né, ele tem um monte de canais da qual ele
inclusive
apoia,
inclusive o Cifras,
que era dele.
Então, aquele site Cifras é dele.
É mesmo?
É dele. O Einerd é... ele tem vários sites de utilitários na internet.
Que legal.
O Cifras é dele.
Não, tomara que ele consiga recuperar, né? Que nem eu falei, eu não acompanho o canal dele, mas, pô, 10 milhões é realmente um trabalho muito
árduo, né? O cara sempre
árduo,
foi muito ativo,
né?
Na internet.
Sempre,
né?
Muito ativo, sempre aparece. Eu sempre vejo notícias dele, porque o pessoal vive falando que ele vive de teorias, né?
Enfim, o caso dele é um pouco mais sério do que o do Zangado, porque envolve outras contas também. E provavelmente também a parte do Google inteiro, e-mails e coisas empresariais, né? Ele não é só um youtuber, ele é um empresário que tem um empreendimento online com vários sites, vários canais, rede de canais, e tudo isso foi comprometido aí. Então desejamos sorte aí o Peter do Einerd para que consiga recuperar tudo, mas vale como um segundo aviso à população, né? São casos aleatórios, ele foi pego numa aleatoriedade total, não é um ataque planejado para youtuber grande, youtuber pequeno, para o faxineiro, para o pedreiro, para o CEO da empresa, não é um ataque planejado, são simplesmente phishing, né? Pesca, eles jogam a isca e alguém cai e às vezes vem um tubarão no meio da pesca, como foi o Einerd, né? E se o Einerd caiu, que tem toda essa experiência com internet, imagine você, né? Então, reforcem aí.
Se o Google caiu, imagine você.
O Google já era.
Gente, se o Google caiu, quem dirá nós, meros mortais? O YouTube já era, todo mundo.
Aproveite que você tá aí, porque o YouTube caiu, ó. Tá aparecendo um macaco aqui do...
aquele macaquinho com um martelinho, né?
Alguma coisa está errada.
Alguma coisa está errada? Aconteceu alguma coisa?
Alguma coisa está errada, Google. aproveita que você tá aí, já segue a gente aí, se inscreve ou só segue a gente se você não quiser se inscrever. Lembrando que...
foi inscrito vai estar concorrendo
ao prêmio de 500 reais no final do ano. Vamos aí continuar nossas notícias aí.
Agora, qualquer notícia que a gente dê ficou completamente irrelevante perante ao Google ter caído, né? Realmente ficou bem... Enfim, continua.
O Google pode ter caído lá no Japão e as pessoas podem ficar sem internet, mas isso não vão fazer elas se amarem fisicamente no Japão. Essa foi bonita, hein? Se amarem fisicamente, né? Com a queda de taxa de natalidade, o Japão vai apelar para a inteligência artificial para formar casais. Exatamente. Vai recorrer a machine learning para fazer as pessoas casarem e terem o amor. Ou seja, o projeto deve se chamar Coito Learning.
Nossa, 9 horas da manhã já começou a piada ruim.
O Japão enfrenta um problema que acendeu um sinal vermelho nas autoridades do país. O número de recém-nascidos vem caindo drasticamente ano a ano. Para tentar barrar a queda da taxa de natalidade, o governo tem buscado ajuda de inteligência artificial que está formando novos casais. Até o cupido tradicional agora virou eletrônico. De acordo com o jornal Sora News, que é lá do Japan, cerca de 25 a 47 prefeituras japonesas já utilizam algum tipo de tecnologia baseada em inteligência artificial para estimular encontro entre solteiros. O serviço de namoro traz uma série de catálogos com potenciais matches e os usuários podem inserir suas preferências na busca por um parceiro ou parceira. Isso inclui idade, nível educacional e até renda financeira.
Pra quem não sabe, o Japão tem essa cultura de... eles criaram nessa cultura de não ter relacionamento. Na verdade, eles têm relacionamentos, eles se casam, mas eles não têm filhos, né? Porque o Japão ainda ele é muito tradicional. E filho, muitas vezes, é enxergado como um peso muito grande, né? Então, os japoneses, eles não querem assumir esse peso de ter um filho. Então, cada vez mais você vê que no Japão, por exemplo, eles estão fechando muitas creches abrindo hospitais de idoso.
É que aí também entra a questão de tecnologia, entra a questão
entra toda essa questão. Mas a questão é que japonês vê filho são como só um problema.
Não, tudo bem, mas a gente não vai entrar nesse aspecto aí, porque isso é subjetivo e já vai gerar algum especialista no chat.
Ah, tá,
mas eu tô falando do aspecto que às vezes eles nem praticam o mesmo relacionamento físico, né? Tem muitas invenções aí japonesas, por exemplo, como os vibradores virtuais. O VR no Japão.
Tem um pessoal que casa com... Ele tem um casamento que eles usam VR. E aí eles se casam com um personagem VR que eles, entre aspas, montam. Mas eles podem se casar com esse personagem fictício, né? E tem toda uma cerimônia. Inclusive tem empresas já que se sustentam com isso. Com casamentos é complicado, né? Não tem muito o que você falar.
Os japoneses estão usando o DLSS da NVIDIA para procriar. Basicamente devia ser isso. Machine learning, deep learning.
Bom, em compensação, né? Que no Japão está tendo filho, no Brasil nós estamos tendo filho a rodo.
O Brasil só se tem
filho. Ah, deixa eu dar a minha notícia menos relevante, que eu fiquei triste.
Dá a sua notícia menos relevante.
A minha notícia é completamente relevante, mas se você gosta de assistir o Mandaloriano, a série da Disney, que nós temos o Baby Yoda, ele vai acabar a segunda temporada e ele só volta em dezembro de 2021.
Só volta o quê? Em dezembro de 2021?
Dezembro de 2021. A Disney, ela tem diminuído, porque antes eram... cada episódio era 40 minutos. Agora nós abaixamos para 30, né? Fora que dentro desses 30 minutos nós temos o resumo, a enrolação, a entrada e o final. Ou seja, nós temos o quê? Acho que uns 10 minutos realmente de episódio. E tá ficando cada vez mais curto e a segunda já tá acabando, segunda temporada. Ou seja, nós só voltaremos em dezembro de 2021.
E adivinha que já está em primeiro lugar no Top Trends do Twitter.
O Google.
Google Down é a hashtag que subiu aqui no Top Trends. E tá todo mundo aqui, tipo assim, desesperado, esperando o Google, né? Ó, tá uma loucura aqui. Realmente, o bagulho foi mundial. Não deu um segundo, já virou top trends aí no planeta Terra inteiro. O Google down, caiu. Aliás, o Google, o buscador, ainda está funcionando. Ou seja, parte do desespero das pessoas ainda não ocorreu. As pessoas ainda conseguem procurar no Google porque o Google caiu.
É redundante isso,
é redundante, né?
É. Você lembra do Cadê? Você
lembra a primeira coisa que vai acontecer quando o YouTube voltar, a gente já sabe, algum youtuber falando porque o YouTube caiu.
Relaxa, gente, que já tem youtuber produzindo vídeo de últimas notícias para vocês.
Nesse momento, existe alguém mandando e-mail pelo Gmail, falando que não consegue enviar e-mails porque o Gmail caiu.
Ah, é verdade.
O usuário adora fazer coisa redundante
e
estúpida,
é
né?
Verdade,
eu tenho certeza
verdade.
Absoluta que o cara tá lá no cliente, porque se ele não consegue se conectar com o servidor, ele tem o cliente. E ele não entende essa ideia de local e remoto, né? E ele manda um e-mail falando que não consegue enviar e-mails pro suporte.
É.
E aí daqui uns 10 minutos...
E vai ser culpa do suporte.
E daqui 10 minutos ele liga. Aliás, toda a infraestrutura aí que tá aqui, se você é Red Help Desk aí, meus pêsames pra você.
Meus pêsames, eu também era.
Porque o YouTube caiu, o Google caiu e é você que vai pagar o preço a partir
verdade,
de agora.
Verdade.
Não adianta... Não adianta você falar que é o Google e você não pode fazer nada. Você vai ter que subir naquela sala daquele diretor que dá carteirada.
É verdade.
E ir lá fingir que...
Você vai ser ocupado, enfim.
Que fez alguma coisa. É perigoso várias pessoas de infraestrutura perdendo aí um emprego com a queda do YouTube e do Google. E aqui a gente nem sabe porque tá feliz, porque vai que volta tudo cagado o canal. Toda vez acontece essas coisas com o YouTube...
A gente também pode ter sido hackeado. Se a gente for hackeado, eu espero que todos nos apoiem lá no Twitter também. Ó, notícia boa. Vamos sair um pouquinho da queda do Google aí. A Epic Games Store vai te dar 15 jogos. Muito legal. Eu, inclusive, eu já peguei, porque já tem 2 jogos disponíveis lá. Vai lá e pega os seus jogos. É, os títulos ficarão disponíveis na semana seguinte, tá? A partir do dia 17... Então, você tem um prazo de 24 horas para resgatar. Depois de 24 horas, já era, você perdeu, otário. E ela vai olhar e colocar para você o sinalzinho de loser. Não pegou o jogo. Mas não é só isso. A Epic Games também vai estar colocando os descontos de 75% nos games de PC. Pô, é legal pra caramba, né?
Não, descontinho da Epic.
Descontinho da Epic. É da...
Eu não gosto muito da loja da Epic
não,
no PC, porque ela é meio incompleta comparada com a Steam, mas... Os descontinhos dela é bom.
Descontinho dela
eu
é
comprei
legal,
o aquele Runner, puta, esqueci.
Hammer,
não. Não, Runner Ghost Runner, acho que é Ghost Runner, que é o novo que saiu aí. Ele tava R$79, eu tinha o desconto de R$40. Aí eu paguei 50% que eu tinha um desconto
story.
Lá. Os caras dão um desconto legal. Então você que, assim como eu, não gosta muito da loja, mas está aumentando cada vez mais sua biblioteca, você loga, clica só para pegar o jogo para conta e já era. Você aproveita que a partir do dia 17 de dezembro, entra lá no PC. Ah, Gotti, mas eu não tenho nenhum PC Gamer. Flores, entra lá e coloca. Você
faça
não sabe
a sua conta,
você
pega
não sabe
os
futuro.
Jogos gratuitos. Inclusive, há um tempo atrás, a Epic deu o GTA V. Se você não tem PC Gamer, não tem problema. Faz a sua conta, pega os jogos e deixa lá guardadinho. Amanhã pode ser que você resolva montar um PC Gamer e você já tem uma biblioteca gigantesca pra jogar. Afinal de contas, minha biblioteca é enorme. Eu tenho um monte de jogos. Inclusive, eu tenho o GTA V e eu nem gosto de GTA.
Nossa, eu tenho uma porrada de jogo. Jogo que eu sei que eu nunca vou jogar.
É.
Mas a biblioteca tá farmada.
Inclusive, eu tenho um Overcooked.
Você tem Overcooked?
Eu tenho Overcooked.
Eu acho que
deu.
Eu tenho
não,
também.
Não, você não tem, que você não pegou. Você falou, eu não vou pegar esse jogo porque eu não gosto do jogo.
Ah, é, então
eu peguei, eu pego tudo. Ah, eu não gosto do jogo. Flores, eu vou pegar porque tá de graça, tá injeção na testa, querido.
De graça até injeção na testa. Acabou suas notícias?
Acabou as minhas notícias.
E com isso finaliza mais um Bom Dia DG, com a histórica notícia que o Google Down, Google caiu novamente. Então, assim que... Deixa eu ver se o nosso âncora de podcast, deixa eu ver se ele tá no
se
ar.
Se tá funcionando pra gente poder subir.
A gente
tá
consegue colocar no podcast daqui a pouco, você já tem essa informação, se você quiser assistir completo. Se não, continue aí na Twitch aí, assiste aí desde o comecinho. Teve notícias muito muito boas aí. CD Projekt Red pede desculpas esfarrapados, diz que não sabia que estava tão ruim assim. Aparentemente, eles colocaram para o Steve Wonder testar aí a máquina do Cyberpunk 2077 e não rolou.
Enfim. Sabe por que a gente está numa...
Tem essas e outras várias notícias que nós demos aqui. Então, fique aí. Segue a gente, que se inscreve também para participar da promoção de R$500 que a gente vai sortear no dia 25 de dezembro. É só você virar sub, ou seja, inscrito do canal, inscrito Prime. Assinatura Prime você pode adquirir se você nunca teve ela gratuitamente por 30 dias e até participar da promoção sem tirar um real do bolso, se for o caso.
E hoje, segunda-feira, né? De segunda a sexta nós fazemos o Bom Dia DGs, que começa às 8 da manhã. Hoje, daqui a pouco, na verdade...
Às 3h30 da tarde.
Às 3h30 da tarde nós temos o Guia de Compras e à noite nós temos a continuação de Sharknado.
Cine Trash, DG, Sharknado 2. Quando o que é ruim fica pior. A gente vai assistir com a galera também.
Estamos na torcida para a Amazon adquirir os 6 filmes do Sharknado para a gente poder assistir todos.
Lembrando também que até o final do ano, o Sharknado, até a última sessão trash, na última sessão trash de dezembro, que deve ocorrer, eu acho que na semana que vem, que a gente vai passar umas ferinhas, vai ter premiação aqui do Cine Trash. Entre o Sofá Assassino, a gente vai fazer o nosso Oscar.
Ah, hoje é fazer o nosso Oscar, gente. A gente vai fazer o nosso Oscar. E vai ficar entre, porque como a gente só conseguiu assistir dois até agora, vai ficar entre o Sofá Assassino, que inclusive o diretor de Sofá Assassino, Sofá Killer, me respondeu lá no Twitter, fiquei famosa pra caramba, eu adorei isso. E vai ser também entre o Sharknado, todos os Sharknados que a gente assistir, tá?
É isso aí.
Então, é isso.
Mais uma vez deu certo, enquanto a gente fazia a live, consegui derrubar o Google mais uma vez, aumentou a audiência.
É verdade, a gente quando tá com 194.
Deu certo, enquanto vocês estavam aqui, a gente tava falando, eu tava só no Hackerman, com o meu teclado OX.
A gente derrubou o Google.
A gente derrubou o Google pra vocês virem aqui na nossa Twitch. Muito obrigado pela audiência de todos. Daqui a pouco a gente volta às 3 da tarde com mais programação aqui. Guia de Compras DG. A gente vai dar várias dicas aí de compras de tecnologia, de comida, de vinhos, de uísque, de roupa, de qualquer coisa.
A gente
fala de compra, a gente ajuda você a gastar dinheiro. É por isso que a gente também tá dando R$500 aí pra galera. Valeu e até daqui a pouco, galera. Fui!
Tchau, gente. Bom dia.